Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Estar com os irmãos aqui nessa semana, essa tem sido uma semana particularmente alegre. Ontem de manhã nós nos juntamos um grupo de irmãos, fomos fazer um tour nos nossos novos 4 prédios para a glória de Deus, e foi uma manhã gloriosa. E eu queria estimular que você fizesse o mesmo. Quem sabe você pode separar um tempinho hoje, né, hoje à tarde, fazer um passeio na cidade, conhecer os nossos prédios, que já estão prontos para o nosso primeiro culto na terça e na quarta-feira. Não, diga glória a Deus. Você não pode ficar indiferente a isso, porque é resultado é muita oração, é muita bênção da parte de Deus. Amém. Bom, deixa eu responder algumas perguntas aqui rapidamente. Pastor Aloísio, meu esposo viu na internet uns profetas dizendo sobre um meteoro que vai cair em Porto Rico. Bom, primeiro já é uma mentira. Não existe ainda uma tecnologia capaz de saber onde é que o meteoro vai cair. Ok? Então isso não existe. Como é que eles sabem? Primeiro que esse meteoro supostamente que vai cair, isso é apenas uma profecia, então não é nada, vamos dizer, científico. Pastor, e também diz que vai atingir muitos países. O nome do vídeo, não vou ficar divulgando o vídeo deles. Por favor, pastor, me dê uma resposta se isso é a vontade de Deus. Meu esposo só fala nisso dia e noite e quer se preparar para o juízo. Faz bem se preparar. A única maneira de você se livrar do juízo que há de vir é entrando na arca que é Jesus. Se você entrar na arca que é Cristo, o dilúvio não vai ter poder sobre a sua vida. Virá o juízo? Virá. Mas o juízo, a ira de Deus, não virá sobre nós, os seus filhos. Por quê? Porque a ira de Deus foi derramada em Cristo. No dia em que você tornou-se parte de Cristo, Deus já está satisfeito com você. Então, não haverá ira de Deus sobre a sua vida. Quantos creem que isso é verdade? Amém. Nós vamos ser julgados como crentes? Sim ou não? Sim. Mas é o julgamento para condenação? É um julgamento para recompensa, galardão. Ok? A pergunta vai ser: o que que você fez com tanta graça que você recebeu? Então, pelas essas boas obras que você faz, por causa da graça, você ainda vai receber recompensa diante de Deus, mas não a ira de Deus, ok? Se o seu marido já é crente, você tem que ensinar para ele isso, ok? Que a ira de Deus não virá mais sobre ele. No entanto, eu tenho que dizer para você que o juízo de Deus virá. Na Bíblia, serão 3 anos e meio, que é chamado de grande tribulação, que são as 7 trombetas que fazem parte do 7º selo, de Apocalipse, e parte, eu acho que a esmagadora parte, maior parte da grande tribulação, vai ser com meteoros que vão cair do céu, ok? Não vai ter dilúvio, esse negócio de chuva, não vai ter mais, porque tem um arco-íris diante de Deus, e o Senhor disse que nunca mais virá um dilúvio, mas virá o fogo, ok? Então, vai cair sim estrelas do céu, estrelas nesse caso são meteoros, que vão trazer o juízo de Deus. Isso vai acontecer, ok? Então, esses profetas estão corretos no que eles estão dizendo. Mas você que é filho de Deus, não tem que ficar preocupado. Pastor, a pregação sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, o senhor disse que o primeiro cavaleiro, o cavalo branco, agora é o falso evangelho. Então, como fica o seu livro, da sua autoria, escrito por você? Aleluia! Como que fica? Fica do mesmo jeito. Os irmãos, tem irmãos que acham que eu tenho a pretensão de ser o profeta dos últimos dias. E tudo que eu sei ou que eu falo não está mais sujeita a nenhuma mudança. Presta atenção, eu estou crescendo como você está crescendo, eu estou aprendendo de Deus como você está aprendendo. Você acha que eu já sei tudo? Se você acha, o azar é seu, eu não sei tudo. Então, eu não tenho nenhum problema de rever interpretações. Agora, é só uma interpretação. Ok? O texto não diz, de fato, quem é o primeiro cavaleiro. O primeiro cavaleiro pode ser o anticristo, o próprio anticristo, que vai vir, não é, falando de paz, de uma unidade mundial, mas que vai trazer, na verdade, junto com ele, o juízo de Deus. Então, pode ser o anticristo, eu falo isso no livro. E no livro também eu falo que pode ser os falsos ensinos. Só que eu optei por acreditar que é o evangelho também. Por quê? Porque o primeiro cavaleiro, ele é branco e ele está cavalgando. E o texto diz que ele veio para vencer e saiu para vencer. E eu creio que nesses 2000 anos, por mais que tenha havido resistência contra o evangelho tem prevalecido em todo lugar. Mesmo nos lugares onde há escândalos, onde pastores aprontam, as pessoas continuam se convertendo por causa do poder do evangelho. No entanto, lendo Mateus 24, como eu mostrei para você aqui, se você não estava aqui, compre a pregação para ouvir, não vou pregar de novo hoje. Nós percebemos Jesus falando dos quatro cavaleiros. E lá em Mateus 24, é mais harmonioso pensar que o primeiro cavaleiro é um falso evangelho, um ensino errado da palavra de Deus. Ok? Então não muda nada, não vou reescrever meu livro. Aí quando você lê, você fala, tem mais de uma interpretação sobre isso. Isso é maturidade. Ok? Pastor Aloysio, alguns irmãos deterministas, para provarem que Deus é o autor do pecado, ai meu Deus do céu, e o causador deste, usam o texto de 1 Reis 22, 23. Projeta para mim, 1 Reis 22, 23. Pastor, como Deus, abominando a mentira, poderia usá-la a seu favor? Isso não seria contra a sua própria natureza santa? Sim, claro que você está correto. A questão é, existe dois aspectos da vontade de Deus. Existe a vontade de Deus, que é a sua vontade perfeita. Então, de acordo com a vontade perfeita de Deus, todo homem seria salvo, porque a sua vontade é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. No entanto, Deus dá liberdade para as pessoas escolherem. Isso nós chamamos de vontade permissiva. Ele permite. Outras vezes, quando Deus quer executar o seu julgamento, o seu juízo, e esse mundo está debaixo do juízo de Deus, a Bíblia fala lá em Romanos 1 que Deus os entrega. Deus os entrega. O que diz o texto de Romanos 1? Diz o seguinte: olha, já que vocês não querem acreditar na verdade, então eu vou deixar que a mentira venha para valer. Não é o que vocês querem? Então é mentira que vocês vão ter. E Deus então os entrega para acreditarem no que eles querem acreditar. Você sabe qual é o maior juízo de Deus? É quando Deus deixa. Esse é o juízo de Deus. É isso que você quer? Então vai. É isso que você não quer? Estou te oferecendo graça, favor, vida, salvação. Você não quer? Ok, então eu vou te deixar. Pode ir onde você quer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas isso não significa que essa é a vontade de Deus. Pelo contrário, esse é o juízo de Deus. Mas Deus não está fazendo nada que contraria o seu governo. Por quê? Porque Deus deu, sim, liberdade para o homem escolher. E antes que alguém me pergunte, pastor, como conciliar essa liberdade com a soberania de Deus? Eu não sei como conciliar, mas eu sei que é assim. Existe liberdade. E Deus leva a sério isso. Deus, por que que o homem caiu no Éden? Porque Deus deu liberdade para ele escolher. Se Deus estivesse vendo que Adão ia cair, e Deus pegasse o querubim e falasse, vai lá, fica com a espada na frente dele, não deixa ele comer aquele ali. Deus tinha dado liberdade para o homem? Não. Deus não pode fazer isso. Deus deixa. Deus leva a sério. Ok? Então, esse texto aí fala que Deus pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes profetas. Por que que Deus... Não é que Deus pôs, isso é chamado de hebraísmo ou idiotismo hebraico, é uma figura de expressão, onde o judeu, muito determinista, acreditava que tudo acontecia porque Deus queria. Mas na verdade, não é no sentido que Deus quer, é no sentido seguinte: vocês não querem acreditar nos meus profetas, né? Eu estou te mandando profeta, você não quer acreditar? Então vou te deixar então acreditar no profeta mentiroso, vou deixar eles falarem o que eles quiserem. Então o espírito mentiroso já estava lá. Não foi Deus que realmente quis. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Ok. Não tenho condição de me delongar mais. Pastor, na passagem da prisão de Jesus no livro de Marcos, eu não entendi a relação bíblica de um jovem desconhecido usando só um lençol, que quando é descoberto sai correndo pelado. É verdade, é um negócio meio sui generis, né? Jesus está ali, a multidão, aquela coisa tensa, parece um cara pelado. Por que isso? Para que contar isso? Eu acho realmente fascinante. O que, que isso tem a ver com o relato da história da prisão de Jesus? Eu li e disse, então tá. Pastor, existe alguma importância bíblica nesse jovem? Olha, tudo que está na palavra de Deus é importante. E Deus permite essas coisas também para ele atrair sua atenção. Por quê? Porque Deus, Eclesiastes diz que a glória de Deus é ocultar, mas a glória dos homens é investigar. Então a sua glória é você se debruçar no texto bíblico, ler o que outros escreveram, entender o que está acontecendo e dizer, agora eu entendi. Isso você está escavando a verdade da palavra de Deus. Bom, eu não vou te responder, vou fazer uma coisa que eu não gosto muito de fazer, mas devia. Tem um livro que eu escrevi, que chama Os Perigos da Apatia Espiritual, e tem um capítulo que eu falo desse jovem vestido nu, ou que correu nu. Então, ele correu nu. Esse jovem, só vou te dar uma palhinha, é o próprio autor do Evangelho, é o próprio Marcos, ok? Então, lá eu falo o que significa ele ter saído correndo nu naquele dia. Então, passe na livraria depois. Compra o livro do vosso pastor, chama Os Perigos da Apatia Espiritual. Quantos estão curiosos para saber desse menino pelado? Então, é hoje que eu vou vender muito livro. Oh, Deus. Oh, mas não foi eu que fiz essa pergunta, ela está aqui mesmo, está aqui, ó. Pastora Luísa inventou essa pergunta para vender livro. Ele acha que me engana. Pastor, oh Deus, mais uma vez, tem acontecido algo triste no estacionamento da igreja. Esse é um lugar de muitas lágrimas. Esse aqui é o vale das lágrimas. Quem entra aqui já entra quebrantado, meu Deus do céu. Isso não é de hoje. Os irmãos ficam controlando a entrada dos carros. Eles estão reservando vagas. Eu e outros irmãos estamos observando isso há vários domingos. Eles estão ali na moita observando. Hoje, especialmente, tentamos entrar e disseram que estava lotado. Mas logo atrás de nós entraram mais 5 carros contados, um por um. Reclamamos com os irmãos da entrada e eles disseram que eram carros de pastores. Mas não eram. Oh, Deus. Olha, eu acredito que era. É porque agora são muitos, são 73. Se eu falar para você que eu não sei o nome mais dos nossos pastores todos, você vai me acusar, mas eu não sei mais. Eu agora chego nos prédios, o irmão tem que me avisar, pastor, eu sou pastor aqui, porque eu não sei, realmente não sei. E vai aumentar mais ainda. Então, se eu que sou pastor aqui, trabalho aqui, não sei, eu imagino que você também não sabe, né? Não sabe quem são todos os pastores, porque são muitos. E nem todos são daqui do Bueno, quer dizer, a maior parte não é daqui. Eles só vêm aqui domingo de manhã, porque eles são obrigados a me ouvir domingo de manhã. Eu sei que eles gostam também, aleluia. Amém? Mas são obrigados também, tem que vir. Então, eu acredito que é esse o caso. Mas também acredito que tem pastor dos servos que guarda carro para aquele irmão amigo dele. É possível isso? Conhecendo a natureza humana, eu diria que é possível. Outra família que passava na hora disse que tem enfrentado o mesmo problema. Passava justamente na hora, isso não é por acaso. Eu louvo a Deus porque quem escreveu, pelo menos, tem um português maravilhoso. Pastor, e que isso tem acontecido a cada semana. Agora, eu sei que cada semana é uma rede diferente. Mas que eles ficam guardando, ficam. Isso é lamentável. Ok, pastores, me ajudem. Que os irmãos não fiquem tristes aqui dentro do estacionamento, mas que se alegrem na presença de Deus. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Ah, tem mais uma pergunta. Pastor amado, o que quer dizer João 19:27? Projeta para mim João 19:27. Foi na cruz, com certeza, né? João 19. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Ah, ok. Os católicos gostam de usar esse texto para dizer que ela é a mãe de todo mundo, né? Maria. Então Maria estava ali ao pé da cruz. Claramente, nós sabemos, Jesus era o filho mais velho. Não era o filho único, como os católicos ensinam. Eles gostam de dizer que os que são mencionados como irmãos e irmãs de Jesus no Novo Testamento são primos, na verdade, porque Maria morreu virgem. Mas isso é um absurdo que foi inventado por alguém e que não tem respaldo nem na Bíblia, nem na lógica. Ok? Então, agora, não é pelo fato de Maria ter tido uma vida sexual com seu marido José que ela deixou de ser uma mulher santa. Ela era, né, uma mulher de Deus, um exemplo para todas as irmãs, ok? Mas ela não é a mãe de ninguém. Agora, por que que Jesus falou isso para o discípulo? Por quê? Porque Jesus, sendo o filho mais velho, ele era o responsável. Com certeza, Maria já era viúva nesse momento, José tinha morrido. Por que nós dizemos isso? Porque José não é mencionado em nenhum momento do ministério de Jesus. E Maria é mencionada, indicando que José já tinha falecido. Então, sendo mais velho, ele era o responsável. Então, ali na cruz você vê o exemplo de Jesus em todos os aspectos. Ele então incumbe João de cuidar da sua mãe. Então, por isso que ele diz: agora, olha aí para sua mãe, a partir de agora você vai cuidar dela por mim. Entendeu? Então, é uma questão de responsabilidade familiar. Não tem esse aspecto espiritual de dizer que ela tornou-se agora a mãe, e por isso muita gente ora a ela. Maria não é Deus, ela não tem poder de ouvir a sua oração, e mesmo que tivesse, não sendo Deus, ela só podia ouvir um de cada vez, não é? O que seria muito pouco útil, uma vez que tem 2 bilhões de católicos pelo mundo. Então, é muito inútil ter alguém que só pode ouvir um de cada vez. Então, mas mesmo assim não é verdade, ok? Nós só temos um Pai, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Irmãos, nessa quinzena, o livro que nós estamos indicando no Clube do Livro é o livro do pastor que vai estar conosco agora, quinta, sexta e sábado, o pastor John Bevere. Essa é a pronúncia correta, mas você pode chamar ele de João Bevere também, se você quiser. Esse livro é um livro precioso, particularmente o capítulo 2 e 3. Então, se você for ler o livro, leia capítulo 2 e 3. Alguém trouxe aqui o meu livro também, obrigado, irmão. Os perigos da apatia espiritual. Vou olhar agora qual que é o capítulo que fala do menino pelado. Capítulo 3, se você estiver curioso. Amém. Glória a Deus. Pega aí o seu boletim. Eu gostaria de compartilhar hoje com os irmãos sobre oração. Eu sei que alguém vai dizer: pastor, não é nem tempo de jejum. Não, porque na semana passada nós falamos a respeito do maná, o pão do céu. Hoje eu quero continuar falando de um outro aspecto. Eu quero falar da oração, o seu relacionamento íntimo com o Senhor. Amém, irmãos? Nós sabemos que oração, apesar de ser um assunto que temos falado aqui muito frequentemente, sempre tem irmãos novos chegando, que precisam de ouvir fundamentos e bases para terem uma vida de oração eficaz, né, prevalecente, que funciona, que obtém resposta, não é? Que de fato se relaciona com o Senhor. E a maneira de você aprender, de você receber, é pela palavra. Hoje eu compartilhava com a minha esposa, enquanto a gente vinha de carro aqui para a reunião, como é importante você receber a palavra. Muitos não valorizam a palavra, a pregação, acham que a pregação é algo pequeno, menor, sem importância. Não é. Lá em Gálatas capítulo 3, projeta para mim Gálatas capítulo 3, no verso 2, diz assim: quero apenas saber isto de vocês. Paulo perguntando: quero saber isso de vocês. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Nós gostamos, as obras da lei aqui é fazer coisas para agradar a Deus, fazer coisas, nós gostamos de fazer coisas, não pare de fazê-las, é importante ter obras, é importante liderar, é importante cooperar, é importante ajudar, fazer encontro, trabalho de criança, há muita coisa para se fazer, essas coisas são importantes, mas não pense que isso é maior, e nem substitui algo que é mais importante, que é a pregação da fé, porque essa é a maneira que Deus escolheu para ministrar a você. Você recebe o Espírito é pela pregação, você recebe fé é pela pregação, portanto é mais do que uma instrução, é mais do que um ensino, é Espírito. Então quando você vem para a reunião, quando você vai para a sua célula, você tem que ir preparado tanto para ouvir a palavra, quanto também para ter uma palavra para compartilhar na sua célula, para compartilhar com os irmãos. É assim que a igreja é edificada. Não há edificação sem pregação. Se tirar a pregação da vida da igreja, sobra alguma coisa, mas pouco. Sobra pouco. Então, a pregação é a maneira básica como Deus escolheu ministrar a nós. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 1 que nós somos salvos pela loucura da pregação. Não é loucura do pregador, não. Loucura da pregação. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, essa pregação, ela tem o poder de livrar a alma do sujeito do inferno. Ela tem poder de ministrar o Espírito Santo. Ela tem poder de ministrar a fé. Então, você vai sair daqui alimentado hoje em nome de Jesus, porque nós recebemos do Espírito por meio da pregação. Quando estão preparados para isso em nome de Jesus? Pegue sua Bíblia, abre lá em Mateus capítulo 6. Eu gostaria de compartilhar a palavra como se estivesse respondendo perguntas, que é o que eu mais faço. Eu peço perdão porque não consigo responder a todos. Alguns mandam mensagem para o celular, outros mandam e-mail, e às vezes eu não consigo responder todos, me perdoe por isso, mas respondo a maioria. E muitos eu respondo aqui enquanto estou pregando. Mas não deixe de fazer a pergunta, as perguntas são úteis para mim. Elas me permitem saber o que está passando na sua cabeça, me permitem saber as suas dúvidas, seus conflitos. Isso é bênção na hora também de preparar a palavra. Quase entendo o que eu estou dizendo. E uma dúvida muito recorrente é essa. Por que que eu tenho que orar se Deus sabe todas as coisas? Se Deus já sabe o que eu preciso, por que que eu preciso orar? Agora, essa dúvida é muito comum por causa do que o próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, verso 8. Guardai-vos, não vos assemelheis, pois, a eles. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, Jesus de fato disse, olha, antes que você peça qualquer coisa, o Pai já sabe o que você precisa. Aí, algumas pessoas concluem equivocadamente. Bom, uma vez que Deus já sabe, não precisa de orar. Não precisa de pedir coisa alguma. No entanto, não é essa a conclusão bíblica do próprio Senhor Jesus. Como é que ele começa o versículo seguinte? Ele diz, portanto, o que é o portanto? É, em razão disso, concluindo a partir disso, tendo isso como base, orem, orem dessa maneira, é isso que está dizendo, olha, volta o verso 8 por gentileza, vamos ligar para você entender, o vosso Pai sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais, portanto, vocês vão orar assim. Entendeu a questão? Esse portanto aqui está ligando, está dizendo, uma vez que o Pai sabe, você deveria ficar mais motivado para orar, disse Jesus. Você tem agora que orar com muito mais convicção. Ou seja, o Pai sabe e quer responder, Ele quer te suprir, mas Ele precisa que você mostre a sua abertura. Entende? Eu comecei a mencionar isso aqui na hora de responder as perguntas, dizendo que Deus deu ao homem liberdade de escolha. O que significa isso? Significa que Deus não pode abençoar você de maneira forçada. Você não quer ser abençoado? Vai ser abençoado a si mesmo. Entendeu o que eu estou dizendo? Deus não pode abençoar você de maneira forçada. Deus está dizendo, olha, eu tenho todas essas bênçãos para te dar. Eu tenho vida, eu tenho sucesso, prosperidade, eu tenho saúde, olha, eu também tenho salvação, eu tenho santificação, eu tenho libertação, tudo isso para você. Deus está te oferecendo, mas você precisa dar uma resposta a Ele. Qual resposta que você dá? Você se abre em oração dizendo: Pai, eu quero receber todas as coisas do Senhor. Quantos estão abertos para receber do Senhor aqui? Então, Deus vai abençoar você, mas Ele não vai abençoar você de qualquer jeito. É preciso que você se abra, é preciso que haja em você o amém. Sabe, dizer amém é importante. Amém é a oração mais curta que existe. Toda vez que você fala amém, você está dizendo: Senhor, eu estou aberto para receber, eu quero receber da parte do Senhor. Entende? Quando você ouve alguém falando algo, quando você ouve alguém propondo algo, quando você ouve a pregação, e essa pregação você concorda, no seu coração você sente uma necessidade realmente daquilo, aí você pega e diz amém. Esse amém é uma oração. Você está orando naquela hora. Isso tem poder espiritual na sua vida. Amém, irmãos? Então, quando eu insisto com você, às vezes, para você abrir a sua boca e dizer amém, é porque tem que haver um espírito de oração em você. O amém tem que estar na sua boca o tempo inteiro. O tempo inteiro você tem um amém. Eu tenho um amém para o Senhor, porque eu tenho um coração para Ele, porque eu quero receber. Não vou ser forçado. Deus vai me dar espontaneamente. Lá em 3 João, capítulo 1, verso 2, deixa eu te dar um exemplo prático. João, quando escreveu essa epístola, você sabe, João escreveu o Evangelho de João, escreveu a primeira, segunda e terceira epístola de João. Então, João, quando escreveu a terceira epístola, já estava bem velhinho. Bem velhinho. Mas João foi aquele que deitou no peito de Jesus. Ele ouviu a batida do coração do Senhor. Ele sabia a vontade do Pai. Depois de andar com o Senhor, não sei, 90, 100, mais de 100 anos, ninguém sabe quantos anos que ele morreu, mas foi bem velhinho. Ele sabia que a vontade de Deus é nos abençoar. Ele sabia que Jesus quer curar o enfermo. Ele sabia que o Senhor veio multiplicar pão e não trazer fome. Entende? Não trazer pobreza. Ele veio multiplicar recursos, multiplicar sua conta bancária e não tirar o seu dinheiro. Ele veio para te dar cura, te dar saúde e não mandar lepra na sua vida. É verdade ou não é, irmãos? Você vê, Jesus nos evangelhos sempre cura, nunca mandou doença para ninguém. E olha que tem alguns textos que eu fico pensando, se fosse eu, dava uma leprazinha nesse sujeito. Por quê? Porque é uma coisa, você fica indignado. A Bíblia fala que Jesus entrou na sinagoga e tinha um homem com a mão ressequida. Ou seja, tudo engrunhado. Alguém com a mão ressequida naquela época vivia de esmola, não tinha como fazer nada. Todo o trabalho era braçal. Jesus chama ele para o meio, mas o chefe da sinagoga fala: você quer ser curado? Vem durante a semana. Hoje não é dia de cura, não. Fiquei pensando, devia Jesus falar: então você vai ficar com essa praga, ele vai sair curado. Ainda bem que só o Senhor é Deus, eu não sou. Porque se eu fosse o que tinha de chefe da sinagoga, com a mão ressequida, porque Jesus ficou indignado com aquilo. Quer dizer, o cara está nem aí. Jesus quer livrar ele de uma praga, de uma maldição. Ele fala: hoje não é dia disso não, volta outro dia. O Senhor fala: não, é hoje que eu vou curar ele, o Senhor cura no mesmo dia. Mas não faz nada para o chefe da sinagoga. Essa é a graça do Senhor. Porque ele não veio trazer praga na vida de ninguém. Mas eu sei que tem irmão que acredita que as pragas que tem na sua vida veio, que foi ele que mandou. Não foi ele que mandou, isso procede do inferno, do diabo. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. João sabia disso. João tinha intimidade com o Senhor. E aí ele escreveu para um discípulo dele chamado Gaio. E ele fala no verso 2: Amado Gaio, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Essa tradução nossa, infelizmente, ela é imperfeita. No original, a palavra aqui, traduzida como fazer votos, é eu oro. João está orando aqui. É uma tradução ruim, porque fica parecendo que ele está só desejando, não mais do que desejando. Ele está colocando isso em oração diante de Deus. Se você tem acesso ao original no seu iPad, você pode checar que o que eu estou falando é verdade. A palavra que está aí é eu oro. Nas traduções melhores está: amado, acima de tudo, eu oro pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Bom, esse texto fala o quê? Primeiro, fala que Deus tem uma vontade. Qual que é a vontade de Deus? Que você tenha prosperidade e saúde. Quantos creem que isso é verdade? Mas aí, você tem um princípio aqui. João está orando por isso. Isso significa que não é automático. Muitos irmãos creem que é automático. Não precisa orar sobre isso. Se Deus quiser que eu seja curado, Ele vai me curar. Se Deus quiser que eu seja próspero, eu vou prosperar. Não, não funciona assim. Você tem que dizer o amém para a vontade de Deus. João, no final da sua vida, sabia que era necessário orar. E você agora está achando que pode abrir mão disso. Então é preciso orar. Senhor, eu quero a tua prosperidade na minha vida. Senhor, eu estou aberto para receber saúde no meu corpo. Quantos oram por isso? Amém. O segundo aspecto que você vê nesse versículo é o seguinte. João está falando o seguinte, olha. Eu quero que você seja próspero e saudável do mesmo jeito que já é próspera e saudável a sua alma. Isso aqui é uma coisa preciosa. Gaio, por que, que ele já era, a alma dele era próspera? Porque Gaio orava, Gaio lia a Bíblia, Gaio lia livros abençoadores, né? Gaio participava das reuniões da igreja, Gaio era suprido espiritualmente. Entende? E por isso a alma dele era próspera. Pastor, é possível um crente ser abençoado espiritualmente e não ser abençoado fisicamente? O texto está dizendo que é. João está dizendo o seguinte, olha filho, eu estou feliz demais de ver que você é abençoado espiritualmente. Você tem tido revelação, você tem se alimentado do Senhor, mas eu quero que você experimente saúde física do mesmo jeito que você é saudável na sua alma. Essa é a oração de João. Então, você conhece irmãos que não creem em prosperidade? Eu conheço muitos. Você conhece irmãos que não creem em cura divina? Eu conheço irmãos tradicionais que não creem. Eles acham que isso é coisa para aquela época, não é para hoje. No entanto, eles são irmãos abençoados. São irmãos que conhecem a palavra aqui, irmãos que buscam a Deus, que adoram. São irmãos, vamos dizer assim, interiormente, espiritualmente, eles são saudáveis. Mas porque eles não creem, não experimentam algo no físico. O que eu estou querendo dizer para você, filho? É que tem certas coisas que não são automáticas. É preciso orar, sim. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? É preciso orar, sim. Muitos irmãos têm sido bloqueados de orar por causa de conceitos errados. Por que alguns irmãos não oram? Um dos primeiros motivos é esse. Não ora porque acha que é desnecessário orar. Deus já sabe, por que eu vou falar para Ele? Se Ele não está fazendo é porque Ele não quer. Não, Deus quer. É que a sua oração é o seu amém, é a sua autorização para dizer, eu quero ser abençoado pelo Senhor, eu quero receber a bênção do Senhor. Quantos dizem amém sobre isso? Você sabe, essa coisa, alguém vai dizer, pastor, como é que Deus faz isso? Se Deus respeita, você está dizendo que Deus respeita a liberdade de escolha do sujeito? Como é que Deus pode fazer então quando eu vou orar pela salvação de alguém? Olha, não é sábio ficar perguntando como é que Deus faz as coisas. Esse é o tipo de pergunta, uma das poucas perguntas que eu digo que é idiota, estúpida. Não tente ser Deus, não tente entender Deus, não tente definir Deus. Se você não sabe definir Deus, é sinal que você já o conhece. Porque quem tenta definir Deus nem sabe quem é Ele. Está entendendo o que eu estou dizendo? Nem tem noção da grandeza dEle. Então, nós não definimos os caminhos de Deus, são muito altos para nós. O fato é o seguinte, Deus faz respeitando a liberdade de escolha de cada um. Amém? Estou lembrando uma situação interessante que aconteceu comigo. É muito bom quando as pessoas dizem para mim, pastor, eu estava orando e Deus usou você para falar comigo, eu me sinto tão honrado. O duro é o dia que você é um faraó na vida de alguém. Minha filha, mais nova, Ana Cláudia, em algum momento no início do ano, ela falou, pai, precisava trocar meu carro, o carro dela estragou na rua com ela, e eu fico preocupado, porque ela é moça, não posso correr o risco de estragar o carro dela num lugar perigoso. E eu fui olhar um carro para ela, então eu olhei o que eu pensei que era bom para ela, um carro pequeno, um carro com algumas características e barato, né? Aí levei ela para olhar, e na hora que eu levei ela na loja para olhar o carro, ela gostou do carro do lado, próprio das irmãs, né, sempre. Pai, eu acho que eu queria era esse. O carro que ela apontou era um EcoSport. Eu olhei e falei, não, esse carro não combina com você, filha. Esse carro tem pneu atrás. Esse carro parece um jipe. Não, você precisa de um carro mais feminino. Mas você sabe, homem sabe muito bem que mulher gosta é desses. Mulher gosta de carro alto, grande. É o oposto do que a gente pensa. Pode dizer amém para o seu marido ouvir. Assim, amém! Olha para cá. Eu falei para ela, não, não, vamos comprar esse. Claro, ela não insistiu. Você sabe, está ganhando. E ela é uma filha muito dócil. Ela não falou nada. Mas depois eu fiquei sabendo que ela estava orando. Ela falou para o Senhor, Senhor, eu quero o export. Falou até a cor branco. Mas eu, faraózão, falei, não. Não vai comprar esse, não vai comprar o outro. Irmãos, eu já vi dificuldade para comprar carro, mas foi uma luta comprar o carro. Cheguei para negociar com o sujeito, depois de muita conversa, aquela crise toda, ele resolveu vender. No outro dia eu voltei, tinha vendido o bendito carro. O que eu queria comprar. Eu falei, mas eu falei que ia comprar. Não, mas tem um outro igual lá em Brasília. Tá bom, então manda vir. Aí eu volto depois, o carro chegou. Não, o de Brasília tinha sido vendido, esqueceu de tirar do sistema. Eu falei, mas não é possível um negócio desse. Fui noutra concessionária. Não, esse carro está em falta, não tem. Só tem lá no interior de São Paulo. Eu falei, eu espero. E o vendedor entrou, digitou, fez de tudo. Ele falou, não sei o que está acontecendo, acho que acabou mesmo. Eu falei, mas que coisa, eu tenho que comprar esse carro. Era mais barato. Aí, o meu pastor que anda comigo, me ajuda nessas coisas, o pastor André Francisco, falou, pastor, compra aquele outro carro lá. Qual carro que ele apontou? EcoSport. Eu falei, não, está em promoção, mais barato, 10 mil reais, tem essa vantagem, tem essa outra. Contrariado. Eu falei, tá bom, vamos comprar esse carro. No dia que eu cheguei com o carro, ela falou, pai, eu tinha feito um teste com Deus. Eu falei, se ele tirasse você do Egito, o faraó ia morrer no meio do Mar Vermelho, é esse o teste? Não, eu tinha feito um teste que Deus ia mudar o seu coração. Mas você sabe, ele não mudou. Depois que eu comprei o carro para ela, passou um mês, roubaram o pneu atrás. Roubaram, esqueci de colocar um cadeado, esqueci que eu moro aqui. Roubaram. Aí eu falei, por que que eu comprei esse carro? Meu Deus, me explica onde é que eu estava com a cabeça. Eu não sei como é que eu comprei. Até hoje eu olho para o carro e falo, esse carro é grande demais, não devia ser esse carro. Mas ela orou. É uma questão dela com Deus. Eu entrei na história, azar é o meu. Deus falou, vou dar para ela. E você vai pagar. E eu fiz tudo para não fazer. Entendeu o que eu estou dizendo? Agora depois eu fiquei sabendo que a menina estava orando. É um negócio, eu fico imaginando quantas vezes a mãe dela não orou também. Sim, porque a gente fica pensando que Deus move as coisas, depois você fica pensando, como é que eu fui fazer isso? É porque Deus estava movendo, meu filho. Como é que Deus faz contrariando liberdade de escolha? Deus não contraria nunca liberdade de escolha, nunca. Você é livre para escolher. Mas quando Deus quer fazer, Ele é maior do que você. Quantos creem que Deus é maior? Então se você quer, tem que pedir. Você sabe, um outro exemplo bíblico está lá em Daniel. Projeta por gentileza, Daniel capítulo 9, verso 2. Diz assim, no primeiro ano do seu reinado, do reinado do... Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ele estava lendo lá o livro de Jeremias. Ele leu lá, peraí, Deus falou aqui, 70 anos estão determinados, só 70 anos. Peraí, ele fez a conta, eu cheguei aqui, tarará, foi chegando no primeiro grupo, não, o que é isso? Nós estamos no último ano. Já iterou 70 anos. Deus falou que era só 70 anos. O que, que Daniel fez quando ele ouviu isso? Chamou o povo, falou, vamos fazer festa, porque agora nós vamos embora. Gente, vamos celebrar, porque Deus falou que são 70 anos. Então agora, vamos só aguardar para ver o que vai acontecer, porque nós vamos embora. Foi isso que Daniel fez? Não, olha o que a Bíblia diz. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum de pano, de saco e de cinza. Quando ele entendeu a vontade de Deus, ele fez o quê, meus irmãos? foi orar. Quando ele entendeu que Deus queria algo, ele foi orar, porque é assim, não é automático. Ah, eu entendi que é 70 anos que está determinado, então agora acabou, não tem que fazer nada. Ah, eu já entendi que Deus quer me fazer próspero, não tem que fazer mais nada. Já entendi que Deus quer me curar, nem preciso de orar sobre isso. Não é assim. Você leu na Bíblia, você entendeu que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Qual que é a sua atitude? Se for uma atitude passiva, do espírito de engano, vai dizer o quê? A vontade de Deus salvar todo mundo. Você não salvou o Zé ainda porque Deus não quer. Não, está errado. Você tem que ler e dizer assim, está escrito aqui, ó, a vontade dele é que todo mundo seja salvo. Então Deus quer salvar o Zé. Então eu vou orar pelo Zé. Aí Deus faz. Mas infelizmente, muitos irmãos estão sentados passivamente, esperando que a bênção venha sobre ele automaticamente. Não vai funcionar assim. Você tem que se posicionar em oração para receber a bênção de Deus. O que, que você quer do Senhor nesses dias? Ah, se for vontade dele, eu vou ganhar aquela promoção. Não, ore por ela. Se for vontade dele, eu vou passar naquele concurso. Não, ore pelo concurso. Se for vontade dele, põe o que você quiser na frente. Eu vou ser curado dessa doença. Não, ore pela cura. Entende? Uma vez você entende qual é a vontade de Deus, aí você vai orar com mais convicção. Que você não vai ter que persuadir um Deus relutante a abençoar você. Não, ele já está com a mão estendida. Ele está com bênção a te oferecer. E você fala, não, eu só quero receber, porque ele já quer me dar. Ele já está me dando. Pode mandar, porque eu quero receber do Senhor. Quando dizem amém nessa manhã. Segunda coisa, a respeito da oração. Uma pergunta que sempre me fazem, pastor, para vencer a carne, eu preciso de orar? A oração tem poder para vencer a carne? Tem. Sobre muitos aspectos, mas eu quero mencionar um aspecto específico. Lá em Tiago capítulo 4 verso 1 diz assim, Tiago 4 verso 1, de onde procedem, olha que interessante esse texto, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde que vem isso, se não é dos prazeres que estão aí militando na vossa carne? Vocês cobiçam e não tem nada, mata, tem inveja e nada obtém, vive lutando e guerreando com outras pessoas. Tudo isso é carne. O que Tiago está descrevendo aqui é carne, é carnalidade ficar brigando, é carnalidade ficar invejando. Tudo isso é carne. É carnalidade viver também com esses desejos militando, diz Tiago. Mas aí Tiago diz o quê? Tudo isso acontece porque vocês não pedem. Não pedem. Veja, é uma lógica cristalina, a lógica bíblica. Por um lado, quando você ora, você recebe poder celestial. Quando você ora, algo de Deus é colocado em você. É como eu falei semana passada, é um alimento celestial. Você quando está orando, você está se alimentando, bebendo do Espírito. Isso fortalece você para dizer não às tentações do diabo. Quantos creem que é verdade? Mas Tiago usa uma expressão muito mais prática. Ele diz, você quer vencer a carne? Pede! Pede! Agora, pastor, por que quando você pede, você vence a carne? Por que ele está dizendo? Você cobiça... Por que você está cobiçando? Tiago está dizendo, não precisa cobiçar, pede. Ah, você rouba, por que você está roubando? Quem rouba é porque pensa que Deus não quer dar para ele. Mas quem tem certeza que Deus quer dar para ele, não precisa roubar de ninguém, ele sabe, eu vou pedir, Deus dá para mim também. Entendeu? Aplica isso em qualquer circunstância para você ver. Eu não preciso ficar com inveja, Tiago está dizendo, por que você está com inveja dos outros? Porque você está com inveja daquele ali que tem um carro? Pede que o mesmo que deu para ele, dá para você também. Para que você está com inveja daquele fulano ali que está com a namorada? Pede, Deus te dá uma namorada também. Ah, você está com inveja, o outro tem uma casa bonita? Pede, você não tem que ter inveja, apenas pede. Tiago fala, e matar? Por que as pessoas matam? Entende? Porque não pedem. Se pedir, Deus faz. Eu aprendi uma coisa no decorrer dos anos. Eu não falo com homens, eu falo com Deus. Qual que é o segredo do seu casamento? Pede a Deus. Quando eu casei com a minha esposa, nós éramos nós dois muito, muito crianças na fé. Mas eu tinha um desejo, eu queria ser pastor, eu já era pastor, mas eu queria ser pastor de uma igreja local. E para mim não importava a cidade, mas ela não queria voltar para o interior, porque ela nasceu no interior. E ela dizia, para o interior eu não vou. E eu nunca discuti com ela. Nunca discuti. Sabe o que eu fazia? Falava com o Senhor, porque todo o que pede, recebe. Entende? Eu sempre digo para ela, e é verdade, eu me casei com ela, porque, claro, ela era muito bonita, apaixonei por ela, mas eu casei porque Deus falou comigo. Deus falou. Aí eu orava e dizia, Pai, o Senhor falou comigo para casar com ela, então eu casei com a mulher certa, glória a Deus. Agora, Senhor, faz. Muda essa disposição, convence. Entendeu? Esse é o segredo do casamento. O casal que sabe pedir, não precisa brigar. Por que eu vou brigar com a minha esposa? Eu falo com Deus. Senhor, olha aí. E ela fala com Deus também. Tem certeza que ela conta para o Senhor tudo que eu apronto? Senhor, olha ele aí, andando na minha frente, esquecendo de mim. Homem é uma praga, né? Por que que o homem é desse jeito? Só para testar as mulheres, só pode ser. Está aí na frente. Ah, minha mulher, meu Deus do céu, deixa eu voltar ali. Quem que me lembrou? O Espírito Santo. Por quê? Porque ela orou. Ela não precisa brigar comigo, ela só ora. Ah, Deus, muda essa postura nele. Eu era muito áspero. Não vou te contar todos os meus pecados, não, só alguns. Muito, muito duro. Claro, ela ficava magoada, evidentemente. Porque a palavra dura produz ira. Mas o que adiantava ela falar mais duro comigo ainda? Não adiantava. O que ela fazia? Orava. Orava. Falava com o Senhor, pede. Senhor, eu quero um marido manso. Me dá um marido manso. Você sabe que eu mudei tanto que tem dia que eu falo para ela, não sei porque que eu mudei. Mas eu acho que ela dá uma risadinha por dentro e fala, eu sei. Tem essa séria desconfiança. Por quê? Porque pediu. Mas quantos de nós pensamos que é tão simples assim a vida? Não, precisamos de ler muitos livros sobre casamento e aprender muito sobre comunicação. Precisamos de aprender os papéis, precisamos de aprender muita coisa. Amém, pode aprender. Mas eu vou te dizer, o maior segredo do casamento é, pede. Qual que é a esposa que você quer? Pede. Senhor, eu casei com a Marinha é desse jeito, Senhor. Pede a Marinha que você quer. Deus faz. Quantos creem que Deus faz? Pastor, Deus não vai respeitar a liberdade de escolha? Vai. Mas Deus faz. Deus vai fazer. O Senhor vai fazer. Como Ele vai fazer, não te interessa como é que Ele faz as coisas. Não fique perguntando dentro de você os caminhos de Deus. Apenas descansa. O como é problema seu, Senhor. A minha parte é, eu peço o Senhor. Pede o Senhor hoje o marido que você quer. Pede para o Senhor. Pede para o Senhor hoje o emprego. Pede para o Senhor. Você não tem que guerrear nem brigar. Apenas tem que pedir. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? A Bíblia fala uma situação tão interessante que Deus falou para Davi lá em 2 Samuel 12, verso 7. 2 Samuel 12, verso 7. A Bíblia fala que, você conhece a história, não é? Davi um dia andando lá no terraço do palácio, ele olhou na casa do vizinho, viu a mulher tomando banho. Eu não sei como que ele viu ela tomando banho em público, não sei como foi. Eu sei que ele viu, se encheu de cobiça, trouxe ela para o palácio, você conhece a história, teve relação com ela, ela engravidou, só que ela era casada com Urias, tinha um problema agora. Ele deu um jeito de matar o marido dela, tudo assim, debaixo dos panos. Matou o marido. O que ele fez depois que o marido morreu? Casou imediatamente com ela. Deus então mandou o profeta falar com Davi. Você conhece a história, né? E o profeta fala para ele, olha, tinha um homem aqui em Israel, muito rico. Tinha um rebanho com milhares de ovelhas. E o vizinho dele tinha só uma. Um dia um amigo chegou de longe, ele queria fazer um banquete. Estava com dó de matar uma ovelha dele, pegou a ovelha do vizinho que só tinha uma. Matou a ovelha e fez o banquete para o amigo. Davi falou, fala quem é esse sujeito que de hoje ele não passa, vai morrer. E Natão, o profeta, fala o que para ele? Você é o homem. Imagina o choque de Davi. E aí Natã diz, assim diz o Senhor. Olha o que diz. Eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa do teu Senhor e te dei até as mulheres do teu Senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. Olha, Davi, se isso fosse pouco, eu teria te dado mais ainda. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, por que você não me pediu Eu acho esse texto maravilhoso. Eu te dei tudo. Você podia ter qualquer mulher em Israel, era só me pedir que eu te dava. Você podia ter tudo, eu te dei tudo. Te tirei, você era um mero pastor de ovelhas lá, esquecido em Belém, um vilarejo lá na periferia de Judá. E eu tirei você de lá, eu te dei o trono do seu senhor Saul. Te dei riqueza, eu te dei glória, vitória na guerra. Eu te dei despojo de guerra, eu estou te dando tudo. Mas se isso fosse pouco, eu te daria mais ainda. Esse é o Deus que está falando com você hoje. Se você acha que está pouco e por isso está cobiçando as coisas dos outros, Deus está te dizendo: você acha que está pouco? Fala comigo, eu tenho muito mais para te dar. Você não está satisfeito ainda? Você quer mais, Davi? Eu vou dar mais para você. Eu vou dar mais para você. Essa é a maneira de você vencer toda a carne. É lembrando que é só pedir, porque a provisão dele é inesgotável. Eu acho que essa é a parte mais dura da palavra do Senhor para Davi. Por que que é dura? Porque ele tinha tudo à disposição dele, mas não pediu. Ele podia ter tudo, mas não pediu. Preferiu tomar o do outro. Preferiu cobiçar, invejar, desejar e depois ir lá e roubar. Preferiu a carne. Você não tem que andar na carne, porque Deus tem para você tudo. O que que pode despertar a carne em você? Pensa. É alguma coisa que você quer que outros têm? É alguma coisa que você está precisando que outros têm e não querem te dar? Pede. O que que pode despertar a carne em você? É alguém que está te atormentando? Alguém muito carnal que não muda de vida? Apenas pede, Deus muda ele. Apenas pede. Não há nada que ele não possa fazer. Apenas pede. Mas muitos de nós preferimos nós mesmos fazer. Mas o Senhor está te dizendo hoje: você não está contente com o que você tem, não? Eu posso te dar muito mais ainda. Quantos creem que isso é verdade? Terceira pergunta, ou afirmação: muitos de nós oramos, mesmo inconscientemente, confiados num tipo de merecimento pessoal. O problema do merecimento pessoal é coisa muito séria. Porque você não pode receber de Deus se você é cheio de justiça própria. Se você acha que merece aquilo. Aí você fala: pastor, eu não acho que eu mereço. Mas Jesus nos deu algumas pistas de coisas que nós confiamos e que no final das contas é uma confiança no merecimento próprio. Nesse texto mesmo que nós lemos lá em Mateus capítulo 6, olha o verso 5 em diante, Mateus 6 verso 5: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Gosta de fazer longas orações, Jesus disse lá no capítulo 23. Essa coisa de oração longa é um negócio complicado. Muita gente faz a oração ficar mais comprida, porque ele acha que se for mais comprida, Deus vai ouvir. Tem irmão que às vezes, quando acaba a reunião, ele vem aqui para eu orar, o que eu acho ótimo. Mas aí, a minha oração é breve. Fala: pastor, eu preciso do emprego, é assim, é assim. Eu falo: Senhor, fulano precisa do emprego, dá para ele hoje em nome de Jesus. Ele me olha assim: amém. Miserável, nem queria orar por mim. Claro, orou com má vontade. Por quê? Oraçãozinha, michuruca. Tem poder essa oração, não? É que nós achamos que oração poderosa é cumprida. Não é verdade? Então você tem que falar muito: Senhor, tu sabes todas as coisas, Senhor do universo, Deus poderoso, Senhor, tu sabes, tu conheces este irmão, tu me conheces também, sou teu servo, estou diante de ti, conheço tua face, e agora estou te pedindo por ele, porque o Senhor é Deus que ouve a oração, e todo aquele que pede, recebe. Aí o cara fala: aleluia, estou sentindo, porque se a oração não for cumprida, não serve para ele. Essa é uma maneira de você confiar na carne. Não é a oração em si que tem poder, é ele que tem poder. Às vezes é até bom você fazer uma oração curta para você não confiar na oração. Não é a oração em si que tem poder é o Senhor Jesus. Quase entendem o que eu estou dizendo? Mas nós gostamos de oração longa. Me lembro, muitos anos atrás, uns 30 anos atrás, fui almoçar na casa de um pastor muito amigo meu, não vou contar o nome dele não, muito amigo meu, maravilhoso, homem de Deus. E fui almoçar com ele, vamos orar pela comida. Ah, Senhor Jesus, ele começou a orar: Senhor, obrigado por essa comida. Estou sentindo agora que tem gente que não está comendo em algum lugar. Falei, é verdade, mas podemos comer, depois a gente, nós vamos orar sobre isso. Ah, Senhor, tu sabes, e orou pelas missões ao redor do mundo ali, foi para a Índia, Ásia, África, e eu dizendo amém, mas a comida na minha frente. Entendeu o que eu estou dizendo? De repente ele foi tomado de uma emoção, uma unção, e começou a chorar. Senhor, eu sinto a unção do Espírito, porque o Senhor é que é o nosso alimento. Eu falei, é verdade, ele é mesmo, mas não só o pão espiritual viverá o homem. Brincadeira, irmãos, foi uma hora mais ou menos de oração, um negócio poderoso. Eu falei comigo, não volta comigo que vai não. Por quê? Por que que tinha que demorar tanto? Uma oração que deu uma volta ao mundo em 80 minutos? Glória a Deus por ele, porque ele é cheio de Deus. Mas presta atenção, você precisa de mudar o seu conceito de orações, porque muitos acreditam que o poder está na oração em si. Mas Jesus continua dizendo, ele diz mais: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições. Aqui está outro problema. Tem irmão que acredita que, se repetir muitas vezes, vai ter poder. Então é muito comum os irmãos irem orar, e os irmãos adoram a frase "em nome de Jesus". Sai em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Ele vai, acho que ele fez umas contas, se falar umas 50 vezes, ele fala, vai ter poder. Mas o fato de você falar muito, fica parecendo que você tem um mérito. Entendeu o que eu estou dizendo? Se eu repetir bastante vezes, vai acontecer. Mas Jesus disse, isso é justiça própria, isso é mérito próprio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Entende? É oração longa. Ah, tem um outro aspecto também. Oração alta, porque oração baixa também não vale, não. Senhor, não, porque é o seguinte, nós temos um negócio conosco, não é verdade? Eu falo, eu estou me incluindo. Quando é um probleminha qualquer, a gente ora de um jeito. Mas quando é um problemão, você enche o peito e fala, essa aqui precisa de uma oração, agora eu preciso agora de uma oração poderosa. Agora eu tenho que romper em oração. Ele dá um pé para trás, e aí, meu amigo, ele vai gritar. Porque nós somos pentecostal, aleluia. Presta atenção. Alguém deve estar pensando, pastor, então está tudo errado. Então eu não posso orar alto, eu não posso orar muito, e não posso repetir nada. Não, engano seu, pode tudo. Jesus fez tudo isso. Fiz questão de anotar para você. Olha o que a palavra de Deus diz. O que ele fez lá na cruz? Mateus 27, verso 46. Olha o que ele fez. Mateus 27, 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus de que jeito? Baixinho? Não, ele gritou. Então você pode gritar também. Está liberado. Não precisa ser agora, não. Mas está liberado. Jesus gritou. Amém, irmãos? Aí repeti. Olha aí, Mateus 26, verso 44. Mateus 26, 44. Olha o que Jesus fez. Deixando-os novamente, foi orar. Qual vez, meus irmãos? Terceira. Ele fez o quê? Repetiu o quê? As mesmas palavras. Você não fica chocado com isso, não? E quando você orar, não use de vãs repetições. Mas ele repetiu três vezes as mesmas palavras. Entendeu o que eu estou dizendo? O problema não é repetir. O problema não é gritar. E nem é fazer oração longa. Normalmente as orações de Jesus eram curtas. Já observou isso? Normalmente era curta. Quando ele foi orar pela multiplicação dos pães, graças te dou, que o Senhor sempre me ouve a oração. Foi até uma oração de gratidão, curta, e nem ergueu muito a voz. Como é que foi a oração para ressuscitar Lázaro? Eu fico pensando, se fosse eu, Jesus citou três pessoas: Um filho da viúva de Naim tinha, acho que já tinha um dia, talvez, que tinha morrido, que estava no cortejo fúnebre. Se citou a filha de Jairo, que tinha acabado de morrer, estava na cama ainda. Mas Lázaro era o quarto dia, meu amigo. Estava fedendo, diz a Bíblia. Se você é convidado para fazer uma oração dessa, vamos ser francos, como é que você vai orar? Você vai lembrar a Bíblia inteira para Jesus. Você vai ter que entrar com uma petição muito bem embasada no céu. Por quê? Porque não é qualquer petição que o juiz de toda a terra vai ouvir. Mas Jesus falou o quê? Lázaro, vem para fora. É curtinho demais, né? O pior é em hebraico. Em hebraico é só uma palavra. Cume. Duas sílabas. Entendeu? Cume. Só, mais nada. É assustador. Oração breve. Mas Jesus também fez oração longa? Fez. Você pode ler. Está lá em João 17. 26 versículos. E foi uma oração tão bem feita que João depois lembrou dela. Você lembra alguma oração minha aqui? Se algum dia precisar de escrever um livro sobre minha vida, alguém lembra de alguma oração que eu fiz? Lembra nada. Você não lembra nem da pregação que eu preguei, vai lembrar de oração. Eu estava lá naquele dia, e eu me lembro quando ele orou, e aí você transcreve a oração. Pois João lembrou a oração que Jesus fez, 26 versículos. Então foi uma oração pausada, clara e longa. Então, pastor, você está falando que, não é o que eu estou falando, Jesus disse, nada de orações longas, nada de orações repetitivas, nada de confiar no seu poder vocal na oração. É Jesus quem diz. No entanto, você pode fazer tudo isso, desde que não seja fruto de uma confiança em si mesmo, nem uma confiança na oração nela mesma, mas uma confiança no poder de Deus. Amém, meus irmãos? Isso é rejeitar todo o merecimento, porque tem gente que pensa que vai ser ouvido porque gritou, vai ser ouvido porque repetiu, vai ser ouvido porque sentiu, vai ser ouvido por muitas coisas. Não, você vai ser ouvido porque o Pai quer ouvir você, e você chegou em nome de Jesus. É como se fosse Jesus orando, o Pai já ouviu você, aleluia. Como estão entendendo o que eu estou falando? Esses dias para trás, precisamos ter muito cuidado com a justiça própria, porque a justiça própria não se manifesta somente naquela postura de dizer, eu mereço. Não, Jesus disse que a atitude dos fariseus mostrava a justiça própria. Qual a atitude? Oração longa. Qual a atitude? Oração barulhenta. Jesus disse, isso demonstra algo errado. Mas também, você pode fazer tudo isso com o coração certo. Mas às vezes a justiça própria, ela é sutil. Um irmão chegou em mim e falou, pastor, ele não é da videira, sou da igreja tal, eu percebo que você é um homem sábio, agora está com essa moda. Me responde uma coisa, pastor, minha filha está doente, eu pedi a Deus para passar a doença dela para mim, livrar ela. O irmão acha que isso é errado? O que você acha? Estou perguntando para você agora, perguntei para ele não. Na hora eu olhei para ele e falei, olha filho, primeira coisa, essa oração fala de justiça própria, Deus não vai te ouvir. Por quê? Você está dizendo para Deus, eu amo mais minha filha do que o Senhor. Porque eu estou disposto até a ficar doente por ela, e o Senhor está vendo isso, não está fazendo nada. Segundo, o seu raciocínio é mentiroso, porque Jesus já levou a doença da sua filha na cruz. Ele pegou a doença da sua filha. A doença que você está querendo carregar, que você está achando que ninguém carregou, é mentira. Jesus já carregou ela. Se você não crê nisso, não vai adiantar você próprio carregar. Sabe por que não vai adiantar? Terceira razão. Porque você não está qualificado para carregar a doença de ninguém. Só pode carregar a doença de alguém quem nunca pecou. Já pecou? Já. Então não resolve para você. É inútil. Se Deus permitisse isso, ainda assim seria inútil. Só pode carregar a doença de alguém quem não tem pecado. Esse vai chegar diante de Deus e dizer, já paguei o crime, agora pode ir em paz. Mas tem algo melhor do que você chegar com essa oração diante de Deus. O que agrada ao Senhor não é você querer dar uma de Jesus. O que agrada ao Senhor é quando você reconhece que Jesus já fez. E você diz: Jesus já carregou a doença da minha filha, eu não vou carregar e ninguém vai carregar, ele já carregou, nem ela vai carregar mais, eu creio que ela vai ser curada hoje em nome de Jesus. Quantos creem que isso é verdade? Mas às vezes tem irmãos que fazem isso, há irmãos que agem assim e não percebem que no fundo estão negando a obra de Cristo e confiando em algum mérito pessoal, em alguma suposta bondade pessoal. Não confie em nada que procede de você, confie naquilo que procede do Senhor. Quando dizem amém nessa manhã, pastor, mas então, se eu não posso confiar na minha justiça própria, e o inverso? Como é que Deus pode ouvir a oração de alguém como eu? Essa é a questão que alguns colocam também. Eu sou pecador demais, eu erro demais. Como é que Deus vai ouvir a oração de alguém como eu? Esse é um dos maiores impedimentos à oração. Muitos irmãos não oram porque acham que não adianta. Não é que eles pensam que não adianta porque Deus não ouve. Não adianta porque eles pensam: eu sou pecador demais, não adianta eu orar. Eu tenho que procurar o pastor, eu tenho que procurar alguém que é santo. Ele é que vai orar, porque aí Deus vai ouvir. Mas eu, se eu orar, não vai acontecer nada. Porque quem sou eu para orar? Mas essa é a estratégia do diabo para impedir você de orar. Você não vai orar confiado na sua justiça, você vai orar confiado na justiça de Cristo. Entende? A sua justiça não é mais a sua obra. Projeta para mim, Romanos 5, verso 19. A sua justiça não é mais o que você faz. A sua justiça agora é Cristo. Já falei isso aqui, vou repetir de novo, porque nunca é demais repetir. Porque é fácil entender o princípio da religião. Comporta bem, você é abençoado. Comporta mal e você está enrolado com Deus. Fácil entender isso, qualquer um entende lá fora. Mas entender a justiça do Evangelho, só por revelação no Espírito. Tem que meditar nela constantemente. Olha o que a Bíblia diz. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram o quê? Por que que você virou pecador? Porque você peca? Não, você virou pecador porque Adão pecou. Adão pecou e transferiu o pecado para o filho, para o filho, para o filho, até chegar em você. Então diga: eu me tornei pecador porque um homem pecou. Adão. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É o que está escrito. Agora, o princípio da justiça é o mesmo. Olha o que diz. Também, por meio da obediência de quantos, meus irmãos? Quem é esse? Jesus. Por meio da obediência de um só, muitos se tornarão o quê? Então presta atenção. Você virou pecador porque você pecou? Você pecou também, é verdade ou não é? Você não vai negar. Todo mundo aqui pecou. Mas você virou pecador porque você pecou? Você virou pecador porque Adão pecou. Muito bem. Agora, por que que você virou justo hoje? Você virou um justo hoje porque você pratica justiça? Você virou justo porque Jesus praticou a justiça. Está entendendo a lógica? Você não é pecador porque você cometeu pecado, ainda que você comete. Você é pecador porque Adão pecou. Hoje você é justo, não porque você faz coisas boas, ainda que você faz. Você é justo porque Jesus obedeceu no seu lugar. Essa é a base para você orar. Quem não tem convicção que é justo, como é que ele vai ter fé para receber? Quem não tem convicção dessa verdade, não tem fé para orar. Ele não tem fé para orar por nada, porque o diabo o acusa o tempo inteiro. Você não vai receber, você não merece, você não tem feito por onde, você não cumpriu todos os mandamentos, você não cumpriu todas as regras. Olha aí para você, olha a sua vida, olha o seu casamento, olha as suas finanças. E você está vendo tudo aquilo. Se você acredita que a sua justiça é o seu comportamento, você não vai ter fé. Mas se você ajoelha e fala: Pai, eu estou aqui confiado na justiça que eu recebi de Cristo Jesus. Aí você está alegrando o coração do Pai. Você alegra quando você mostra Jesus para Deus. Deus Pai sorri para você quando você mostra o Filho para Ele. Você sabe, eu amo muito as minhas filhas. Amo mesmo. Mas eu ando aqui no meu celular com a foto delas. Eu não ando com a foto porque eu me esqueço delas. Eu não ando com a foto porque eu não as amo, é o contrário. E cada vez que eu olho a foto, eu me encho de alegria por dentro, porque é minha filha. Deus também sabe tudo, e Ele ama o filho. Mas cada vez que você o lembra da obra da cruz, o Pai sorri para você. Mas cada vez que você confia em algo seu, seja o volume de voz, seja repetição, seja o tamanho da oração, a duração do jejum, qualquer coisa que você fez, se você confiou, virou justiça própria, você entristece o coração de Deus. Mas você pode fazer tudo isso, porque Jesus fez. Ele repetiu a oração, ele gritou na cruz, ele orou em voz alta, ou fez oração longa, mas você não confia em nada disso, você faz apenas como expressão do seu coração, espontaneidade, é o seu jeito de ser. Quando você faz confiado na justiça dele, o Pai vai sorrir do céu para você e vai fazer o milagre na sua vida. Quantos dizem amém nessa manhã? Essa é a glória do Evangelho. Não olhe para você mesmo. Não olhe para você mesmo. Não confie no seu mérito. Olhe para o Senhor Jesus. Uma outra pergunta, uma outra questão que as pessoas fazem e que eventualmente impede de orar. Pastor, mas será que eu devo ficar orando por mim mesmo? Será que eu devo ficar sempre pedindo coisas para mim? Sim, porque eu já ouvi pastores dizendo que se eu ficar orando demais no eu, Deus não vai ouvir a minha oração. É estranho isso, porque a vontade de Deus é que você fale de todas as suas necessidades diante dele. E não é egoísmo orar por si mesmo. Isso é engano maligno. Muitos deixam de orar com medo de pecar. Olha que loucura que alguns chegam. Deixam de pedir com receio de parecerem egoístas. A palavra do Senhor fala um exemplo interessante lá em 1 Crônicas 4, verso 10. 1 Crônicas 4, verso 10. Olha o que diz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo... Eu sei que a pronúncia correta deveria ser Jabes, antes que alguém me corrija. Mas os crentes já consagraram Jabes a ficar Jabes agora. Jabes invocou o nome de Deus, do Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoe e me alargues as fronteiras, e que seja com me a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Quantas vezes ele falou o eu ali, oblíquo, me? Cinco vezes, não é isso? Volta lá, vamos contar. Ó, tomara que me, me abençoes, e me, dois, alargues as fronteiras, e seja comigo é com me, terceira vez, e a tua mão me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição, cinco vezes. E ele falou de Deus quantas vezes? Três, volta de novo. Ele invocou a Deus, primeira vez, tomara que me abençoe, me alargues a fronteira, seja comigo a tua mão, segunda vez, tua mão, e preserves do mal, de modo que não me venha aflição, e seja comigo a tua mão, preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Bom, podemos dizer que foi duas ou três vezes só Deus aqui, o resto é me, mas a Bíblia fala que Deus o ouviu. Mais ainda, olha o verso 9. Os irmãos estão cansados? Me dão mais 5 minutos? E foi Jabes, olha o que a Bíblia fala a respeito dele. Fala que ele era um egoísta carnal que só pensava em si? Não, olha o que a Bíblia diz. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. A palavra ilustre aqui no original é kabad, que vem de kabod, que é a palavra glória em muitos lugares, que também pode ser traduzido como ser ilustre ou ser honrado, mas pode também ser cheio de glória. Então, Jabes foi muito mais honrado, ilustre e glorioso, mais do que os seus irmãos. Por que que ele foi mais do que eles? Porque ele pediu a Deus, e Deus deu para ele. Quando você tem a coragem de pedir, você vai ser considerado mais honrado do que os seus irmãos. Sabe quem é honrado por Deus? Aquele que pede. Jesus disse que todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. E para aquele que bate, a porta vai se abrir. Essa essa é a promessa da palavra de Deus para você. Agora, essa é uma oração que você deveria fazer sempre. Vamos ler junto esse versículo? Volta para o verso 10. Vamos ler junto? Ó, tomara... Vamos ler junto? Vamos lá? Ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Deus vai conceder a sua oração nesse dia. Uma oração breve. Para encerrar, projeta por gentileza, Romanos 8,32. Esse é o tipo de versículo que eu nunca canso de meditar nele. Romanos 8,32. Paulo diz, essa é a lógica da sua oração. A sua oração tem uma lógica. Existe uma lógica celestial para você orar. Quando você ora, quando você pede, o Senhor te dá baseado numa lógica. Não é uma coisa assim, baseado num capricho. Não. Existe uma sensatez celestial. Aquele, olha o que diz, Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Qual que é a lógica aqui? Você pode acompanhar na sua revista se você quiser. Coloquei quatro lógicas imbatíveis do texto bíblico. Primeiro, se o pai não negou o seu próprio filho amado, o que que ele vai negar para você agora? Ah, não, não vou pedir isso não, Deus não vai me dar. Não, se ele não negou o próprio filho, não vai negar mais nada para você. Segunda lógica imbatível, se o pai deu o próprio filho, e quando é que ele deu esse filho para você? Quando você estava perdido. Ele não deu esse filho depois que você se converteu. Não, ele deu para você quando você ainda estava lá perdido. Você nem estava pedindo. E ele deu para você assim mesmo. Imagina agora quando você começa a pedir algo para ele. Se sem pedir ele te deu o filho, imagina agora quando você se ajoelha pedindo algo diante dele. Não vai negar coisa alguma para você. Terceira lógica imbatível. Se o pai não negou o filho, que custou tudo, vai negar para você uma bênção que não custa nada. Não custa nada. Não tem valor nenhum. Ele não vai negar se você pedir. E por último, se o pai deu o seu filho quando você era inimigo de Deus, imagina agora que você virou filho, o que que ele não vai dar para você? Você era inimigo de Deus, blasfemo. Você blasfemava das coisas de Deus. Você atribuía a Deus as coisas do diabo. E naquele tempo que você era inimigo de Deus, Deus enviou Cristo para morrer no seu lugar. Você era inimigo, mas agora você foi feito filho. Se ele não negou para você o que era mais precioso quando você era inimigo, agora que você virou filho, a dispensa está aberta para você, o céu está aberto para você, não há nada que ele vai negar para você. Eu estou falando isso para você porque, irmãos, o Senhor colocou no meu coração nesses dias, a vida cristã envolve esses aspectos básicos e simples que muitos ignoram. O maná todos os dias, ter uma palavra queimando, é vital para você, sua nutrição espiritual, mas também é muito importante que você todo dia aprenda a orar. Eu não estou preocupado com a duração da sua oração, não estou preocupado com o seu volume de voz, não estou preocupado com a repetição que você vai fazer, isso para mim é irrelevante. O que você precisa de fazer é todo dia ter acesso ao suprimento celestial para você. Você não tem mais que andar com inveja de ninguém, nem cobiçando coisa alguma, porque é só você pedir. Se não tem sido o suficiente que você tem, o pai está dizendo, eu tenho mais reservado para dar para você nesses dias. Há uma provisão celestial para você. Não deixe o diabo te convencer que tem que merecer coisa alguma. Entra com ousadia. Você foi feito filho, foi justificado pela fé, e se isso não bastasse, nem é você que vai chegar. Quem vai chegar é o próprio Jesus, porque você vai orar no nome dele. Você está indo no nome dele, você está indo como se fosse ele. Deus não pode negar nada para o seu filho amado Jesus Cristo, e você está nele agora, orando no nome dele. Ele não vai negar para você também. Pastor, então por que não acontece instantaneamente? Porque há muitas coisas entre o céu e a terra,
há um inimigo que ainda está atuando nesse mundo, existe ainda muita guerra espiritual, então você deve orar e deve continuar orando, tem que começar a pedir e tem que continuar pedindo, tem que começar a bater e não parar de bater até que a porta se abra, porque Jesus disse, vai abrir, não desiste não, vai abrir, vai acontecer. É preciso caminhar em fé, não fique dando ouvidos para aqueles que dizem que não vale a pena orar, não fique ouvindo os testemunhos de alguns que disseram, eu orei e nada aconteceu, eu busquei e não vi coisa alguma. Ouça aqueles que têm ouvido do Senhor, recebido do Senhor e provado a provisão do céu, Ele quer fazer na sua vida também, aprenda com esses, prove desses, a cada dia da sua vida. Semana que vem eu tenho uma palavra para os irmãos, vou continuar nesse mesmo assunto, mas semana que vem eu quero falar da ceia. Por que que você tem que comer o pão e o vinho, beber o vinho? Semana que vem você não pode faltar à reunião, porque o Senhor falou algo muito sério no meu coração, quero compartilhar com você, mas não vou te dizer o que que é hoje, mas é algo que nós como igreja temos que avançar nesses dias. Há uma provisão celestial para você, e essa provisão já nos foi dada, e o Senhor vai nos abrir os olhos nesses dias. Quantos querem orar agora? Quantos têm fé para orar agora? Então fique em pé onde você está. Eu não sei o que você tem pedido nesses dias, mas fala para o seu vizinho agora, fala, irmão, pode orar, ele vai te ouvir, pode pedir, ele quer te dar, não tenha receio, creia simplesmente. Erga suas duas mãos para o Pai nessa hora, feche os seus olhos e apenas abre a sua boca e fala para o Senhor o que você já tem falado. Apenas fale com seu coração convicto. O Pai está olhando para você com um sorriso do céu, está dizendo, eu quero te ouvir, eu vou te abençoar. Essa palavra vai gerar fé no seu coração hoje. Você não vai embora como você chegou, porque a fé de Deus vai entrar agora no seu espírito.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministério da palavra videira@gmail.com.